A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Fala galera, esse é o episódio 131 do Ubuntu Esporte Clube. E ele é especial, eu sei que é redundante quando a gente fala sobre isso, sobre convidados especiais, sobre pessoas especiais, episódios especiais. Mas vocês vão entender que esse, de fato, é bastante especial pra gente, pro coletivo, pro que significa o Ubuntu de verdade. Por quê? Estou aqui com o Matheus Andrade pra falar sobre a trajetória de um cara que acabou de orgulhar muito a gente, conquistando uma função nova na empresa, algo que era muito esperado e que certamente deve ser muito celebrado. E aí, Matheus, tudo bem, irmão?
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, né? Acho que é um momento, assim, de muita valia para todos nós, porque acredito eu que as nossas conquistas, elas são ainda melhores quando elas são compartilhadas, né? Da mesma forma, quando a gente vence e as pessoas se alegram com aquilo que a gente conquista, quando a gente vê um dos nossos conquistar também, a gente se alegra ainda mais. E eu acho que representa muita coisa. Como a gente brinca muito com ele, que é muito necessário, eu acho que é um momento importante que tem que ser registrado e está sendo registrado.
É isso. E essa pessoa é Marcos Luca Valentim. Marcos, Marquinhos, Luca, Valentim. Eu costumo me referir a ele como o brabo. Qual é brabo? E aí, brabo? Beleza, brabo? Como tá, Marquinhos?
Ai, ai, eu estou no arquivo confidencial.
Este é o arquivo confidencial.
Ô, louco, meu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo. Não importa a hora que nos escutem aqui. Eu tenho que confessar que eu fui contra esse episódio, mas fui voto vencido muito fácil. Não gosto de ficar falando de mim, não, mas eu entendo que a gente se celebrar também é importante, né? Reconhecer o que está fazendo, o que a gente está fazendo. Então, eu estou aí, estou à disposição de vocês. Vou ficar constrangido em vários momentos que eu já sei. Ah, vamos nessa.
Não precisa disso. Você é um cara que é referência para muita gente. Se colocando nesse lugar ou não, e normalmente é não, porque você é muito humilde em relação a isso. Então, mas assim, você é referência. Você é referência para mulheres e homens pretos, para jornalistas e pessoas que exercem outras profissões. Você é referência no que você tem de propósito para a vida, do que você tem de propósito de luta. E eu me orgulho muito de, hoje, ter uma relação de irmandade muito forte com você, porque a gente se conhece há muito tempo, mas graças ao Ubuntu a gente foi se aproximando cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais. Eu virei comentarista antes de você, mas o fato de eu ter virado comentarista antes tem muito dedo seu. Você sempre se preocupou muito com as pessoas realizando os sonhos delas e você sempre, quando pôde, você colocou a sua mão ali, você alertou sobre as pessoas, não só a mim, mas como o Matheus, o Bangu, a Bruninha, entre outros grandes estagiários que já chegaram aqui, a Gabi Cirne também, que hoje está na área de eventos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, começasse a falar, não desse lugar de referência, e você não vai falar, porque você é humilde demais para isso, mas de como que você começou a perceber que, de fato, você era uma voz importante, que as pessoas te ouviam, assim, que as pessoas da chefia, da gestão, de certa forma, escutavam o que você tinha para falar sobre nomes que você levava para eles.
De fato, coisa de referência eu ainda acho muito doido, porque é uma coisa que eu falo sempre, assim, eu tenho muitas referências, e as referências que eu tenho, eu gosto de ter referências que já não estão mais aqui nesse plano, mas também gosto de ter referências que estão aqui, que são pessoas próximas, né? E são pessoas que eu admiro muito. E quando falo que eu sou referência de alguém, eu fico, mas eu não sou tão grande assim. Então eu tenho essa dificuldade. Mas eu acho que foi um caminho que eu já falei isso algumas vezes também. Eu sempre quis trabalhar aqui. Sempre foi meu sonho, desde que eu botei na cabeça esse jornalista, é, baseado em nada, eu devia ter uns 13 anos, e prometi à minha mãe isso, assim, que eu seria jornalista da Globo. Fazia ideia como é que ia fazer isso, mas eu prometi a ela isso. De modo que eu fiquei muito longe desse sonho durante um tempo, quando eu fiquei no exército e tal, mas abreviando a minha história até chegar aqui, pulando a minha história até chegar aqui, eu sabia que quando eu chegasse, sabia que um dia eu ia chegar. Eu queria fazer coisas que não prejudicassem pessoas como eu fui, de não saber como chegar. Eu queria que pessoas que foram, que a idade que eu tinha, quem eu era, soubesse como fazer para chegar. Então, quando eu entrei aqui, eu queria fazer isso, mas eu não fazia ideia de como fazer, com quem fazer, enfim, nada. Eu estava preocupado em trabalhar também, né? Mostrar trabalho. Acabei de chegar na Globo, tenho que dar o gás. Eu entrei aqui em 2015 como temporário e voltei em 2016 como contratado para Rio 2016, para a Olimpíada. E aí, nessa busca de querer, eu já eu tenho minha consciência racial, termo que se usa há muito tempo, E eu sempre falei muita coisa, eu gosto de escrever, eu sempre escrevi muita coisa no, pra mim, finado Facebook, que eu já não uso mais. As reflexões que eu gostava de trazer. E quando eu entrei aqui, eu conheci uma galera que já estava tentando se movimentar aqui dentro, que foram Renata Novaes, Aida Barros e a Consuelo Cruz, que trabalhavam em canais diferentes aqui na Globo. Para quem não conhece aqui na Barra, a Globo aqui no Rio tem alguns braços, a Barra é a parte do esporte, tinha o canal Off, Viva aqui no nosso prédio, né? Viva, Off, Multishow, TV, Canal Brasil,
GNT,
vários canais da Globo aqui, mais o esporte. Então é muita gente. E a gente tinha como princípio básico, literalmente, era andar pelos corredores com o grupo do WhatsApp de pessoas negras para colocar pessoas negras nesse grupo. Então a gente andava pela empresa, aí via alguém preto, pô, tu é preto, tem um grupo assim, assim, assado, quer entrar, me dá um número aí, vamos entrando. Aí o grupo foi inchando, a gente criou esse grupo, né, orgânico, e a empresa viu que o grupo já existia, né, que era uma coisa de funcionários, não era forçado por ninguém, criou paralelamente isso uma área de diversidade, que veio ser a área de diversidade e inclusão, colocou a primeira gerente negra, que veio ser a Kelly em julho, para gerenciar essa área. Então a gente passou a ser só um grupo orgânico, que você fez parte também nesse início, marcou um café no Bloco 4, galera, um café, tinha um monte de gente preta. Falei, cara, como é que tem tanta gente assim? Porque é isso, né? A gente, óbvio que a gente existe, mas eram polos isolados em seus cantos, com muitas questões parecidas, com muitos atravessamentos parecidos. E aí, quando encontra todo mundo para um café, caraca, tem muita gente. Como é que a gente não se conhece? Por que a gente não tá junto? Então, quando a gente ganhou essa área de diversidade, ganhou esse ar institucional, que era assim, ok, vocês existem enquanto grupo espontâneo da Globo, mas agora vocês têm as ferramentas para fazer as coisas. E a gente fez as palestras, enfim, fizemos Baile Charme, fizemos vários seminários. E eu acho que aqui nesse momento, quando as coisas começaram a andar nesse sentido, eu trabalhava já na minha área de eventos e as pessoas passaram a ver isso que me falavam, né, a chefia, como um ativo da empresa, uma pessoa importante institucionalmente. Eu lembro que nessa mesma época, assim, a gente começou a fazer isso em 2018, né? Em 2020, um jornalista famoso de fofoca, Léo Dias, né, me procurou. Queria me entrevistar para falar sobre o nosso grupo aqui. Aí falei com o pessoal daqui do trabalho. Falei, olha, Léo Dias quer que eu fale coisas com ele e tal. Não, pode falar, fazer uma entrevista. Que era para explicar como é que funcionava o nosso grupo. Eu falei que eram várias pessoas, que não era só eu tava ali só respondendo pergunta e tal. E aí essa entrevista que eu dei gerou 1000 desdobramentos, porque é um cara muito famoso, que tem um alcance que não é no nosso nicho, é um nicho de fofoca, é outra parada, ganhou outros ares. E aí foi chegando para mim pela Globo, por outros lugares, por redes sociais, de empresas que tinham visto a entrevista e que estavam implementando coisa na empresa por causa da entrevista. E eu sempre falei, gente, eu só respondi perguntas, mas tem pessoas que estão comigo aqui e que, de fato, são líderes como eu. Então, eu acho que, assim, da forma mais resumida possível, foi uma coisa de hoje que você falou de as pessoas me enxergarem aqui dentro como uma pessoa a ser ouvida, é uma coisa que, para mim, eu não consigo abrir mão com os meus valores, cara. Se meus valores não fossem abraçados pela empresa, eles continuariam sendo meus valores, mas não teria o amparo que eu tenho. Eu tenho a sorte de estar aqui no tempo certo, que também é o tempo de falar de certas coisas, é o tempo de aceitar o debate também. E a empresa enxergou isso com braços abertos, deu as ferramentas para a gente poder fazer nossas... A gente faz ainda seguir nossas agendas. E eu não conseguiria ser de outra forma, na verdade, assim. Então, eu acho que fez parte do que eu acredito, que não estou sozinho, e eu não consigo ser de maneira diferente. Quando eu fui na redação aquela semana de 2019, com você, com o Diego, com o Júlio, com o Pedro, que foi uma semana da consciência negra, né? A gente estava na redação durante o último bloco para falar sobre questões raciais. E aí, quando eu saí do ar, eu não tinha nenhuma pretensão de estar no vídeo ali. Eu saí do ar, aí me falaram que eu fui muito bem e tal. Que eu tinha muita coisa para dizer. E eu guardei essa informação. Então, acho que eu me convenci a partir desse feedback. De, caraca, que maneiro ver você ali, sabe? Maneiro você estar ali. E eu passei a considerar também que podia ser um caminho esse.
Cara, eu tô aqui muito como um contraponto, né? Porque eu vivi as experiências... os impactos que vocês causavam de fora, né? Eu cheguei aqui na Globo ano passado, eu já conheci o Marcos previamente, né? Pouca gente sabe disso, mas eu conheci o Marcos a partir de dois momentos. Eu fiz, durante a pandemia, um quadro de entrevistas, né? Eu conversei com algumas pessoas, o Bangu, na época, ajudou, fez esse intermédio, que eu gostava muito do Marcos. Achava um
assessor.
achava um espetáculo ali na redação, ele falando, porque só tinha ele ali. Era um contraponto muito grande as presenças que tinha ali, né? E enxergando aquilo ali tudo, eu criei uma admiração muito grande. E pós essa entrevista, assim, ele já tinha falado muitas coisas. Teve um momento que foi um trabalho besta da faculdade. Fui entrevistar uma referência que eu tinha na minha carreira. E eu chamei o Marcos para conversar também, né? Foi engraçado, porque o meu trabalho eu fiz em 40 minutos. A gente ficou mais 2 horas ainda. A gente terminou a chamada, abriu mais uma para falar sobre coisas da vida, né? E a pergunta que eu tinha para te fazer é como é que você enxerga um Ubuntu também como esse agente de integração, como a Rafa falou. Mas... essa amplitude que tem, talvez, de mastigar muitas das coisas e entregar para aquele povo ali que não tem esse conhecimento. Acho que é um pouco disso, o serviço no Ubuntu que eu vejo de fora, é muito disso, porque tem temas aqui no Ubuntu que as pessoas nem imaginam que fossem temas. Vários aí, podcasts que eu já participei, que eu já ouvi, que eu já editei, e são temas que, por exemplo, a gente estava falando aqui antes da foto da Leila Pereira, com a mulher lá, que só tinha uma mulher preta em toda aquela situação. Como é que você vê essa questão de levar esse debate? Qual a importância que você vê disso? Porque isso também vai de acordo com seus valores. Mas qual é a dimensão que você tem disso? E se é alguma coisa muito pensada, se é alguma coisa que você vê, tá, isso aqui é necessário, tá, isso aqui pode ser, pra gente poder elaborar algumas coisas e abrir os olhos das pessoas também de alguma forma.
Ah, cara, eu acho que é o que tu falou, o Ubuntu é um serviço, assim. A gente presta um serviço a nós mesmos, aos nossos e a quem quiser evoluir. Quem quiser dar um passo adiante na humanidade, precisa ouvir o Ubuntu. E não é demagogia, não é puxar sardinha, não, porque, literalmente, ninguém faz o que a gente faz. Com a qualidade que a gente faz, com a diversidade de pensamento que a gente faz, com os convidados que a gente faz. Não tem, não digo só de esporte, não. Não tem nenhum cenário do Brasil nesse formato audiovisual, de podcast ou videocast, que faça o que a gente faz. Eu enxergo muito o esporte. Eu nunca tive a intenção de trabalhar com jornalismo esportivo. Nunca tive. Embora eu sempre tenha praticado diversos esportes. Até por isso eu vivo quebrado.
Somos dois.
Pois é. Vários. Então, assim, foi até um caminho natural eu vir pro esporte. Foi natural para mim. Só que eu sempre cheguei o esporte como realmente uma ferramenta de transformação para além do clichê que é real, mas o clichê de tirar da droga, projeto social, que isso é verdade, acontece mesmo, é importante pra caramba. Mas não só isso. Eu acho que o esporte, como ainda mais falando de cultura brasileira, que o esporte não é só o esporte, realmente. Ele é uma entidade, o esporte, ainda mais o futebol, mais ainda, como objeto de estudo aqui. Ele é um apego da sua vida. E as pessoas com o esporte têm uma relação de paixão. É uma régua única. Preto, branco, gordo, magro, homem, mulher, LGBTQIAP+, quaisquer tipos de pessoas se igualam no esporte, no sentido de aproximação esportiva, pela régua da paixão. A paixão é uma coisa horizontal. Então, se você consegue... A gente tem nossas bolhas aqui. Eu tenho minha bolha, você tem a bolha, a Rafa tem a bolha dela, o Leonan tem a bolha dele. A gente tem um teto. Por maior que sejam as bolhas, a gente tem um teto, essa bolha. O atleta, quando ele fala, por ele ter essa régua única, que é as pessoas consumirem a paixão, a voz dele vai chegar. Não importa se você vai gostar, não vai gostar, concordar, discordar. Vai chegar. O cara parar pra falar, você vai ouvir. Quando o Vini Júnior mete um gol, faz um punho cerrado, ah, mimimi! Ah, não, ele realmente, o cara é brabo. Não importa a sua discussão. Essa imagem vai chegar. Essa imagem vai chegar. Então, o esporte tem o poder de transformar pelo sentido disso. Se a pessoa não tem o costume ou a cultura ou os acessos necessários para ler um livro, para ver um filme, para ligar a televisão, para se educar pelos meios didáticos e acadêmicos, ela vai se educar pelo esporte. Trazendo discussões, por exemplo, quando a gente fez do Maracanã, porque o Maracanã foi embranquecido com o tempo. Isso é uma discussão que é esportiva e altamente social. A gente vai trazer referência aqui, trazer, botar Djamila Ribeiro para falar sobre tênis no Ubuntu Esporte Clube. Caraca, Djamila Ribeiro falando sobre tênis. Sobre qual ótica? Ouça o episódio. Vai lá no nosso Ubuntu, digita na tua plataforma Ubuntu Esporte Clube, rola aí a barra de anos de trabalho e vê o episódio que tá Djamila falando sobre tênis. Djamila Ribeiro, que por muitos anos teve o livro mais vendido do Brasil, porque era uma manual antirracista. Pessoa que não tem o costume de ler um livro pode ouvir Djamila falando de tênis sob a ótica racial. Onde você vai ver isso acontecendo? Nosso hoje ministro Silvio Almeida, ministro, falando de futebol, falando de goleiro, tecnicamente falando de futebol com a gente aqui. Então eu acho que o nosso trabalho é um serviço, eu acho que o Ubuntu realmente está aqui para fazer isso. Eu acho que a gente aos poucos está tendo o reconhecimento que a gente merece, de as discussões que a gente faz são relevantes, são discussões que usam o esporte para tratar de temas sociais e raciais sem forçar. Não é do nada, como tu perguntou, mas como é que é pensado? Cara, a gente já tem, você faz parte do Ubuntu, um pensamento alinhado do que é uma pauta e o que não é. Então, a gente só vai desenhando, afunilando para chegar à personagem, a forma de conduzir a matéria. Isso da Leila foi um choque, porque assim, foi um choque pra gente, que pra gente, a gente era óbvio, bateu o olho na foto. Pra quem não tá lembrando do caso da Leila do Palmeiras, ela convocou uma coletiva só pra mulheres. Que é legítimo, é ótimo. Até que é um choque para os homens verem que, ok, tem um monte de mulher cobrindo. E tinha uma jornalista negra só. E aí a repercussão foi linda. Nossa, só mulheres na foto e tal. Aí a Rafa, mas tinha uma preta, cara. Então, como é que as pessoas... Então, assim, além de tudo ser um serviço, as pessoas ainda não estão com o olhar atento para sozinhas conseguirem detectar problemas como o da Leila. E se o Ubuntu não existisse, ia passar batido.
É isso. É, tem gente ainda em 2024 fazendo blackface, né? Então,
pois é.
É complicado. É, e aí, Marcos, assim, eu acho que a gente vai buscando diferencial na carreira, a gente vai buscando isso a partir dos nossos princípios, valores, vivência. E uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, uma das coisas que eu acho mais incrível em você é a sua facilidade para tratar vários assuntos, para lançar frases de grandes pensadores, para briga de torcida a casos de racismo, para falar de amor ou falar de uma contratação de um clube que esteja olhando, de repente, para o continente africano, para a juventude que está lá. Então, assim, você é muito fã Frantz Fanon, Malcolm X, Luther King, óbvio, grandes pensadores, mas também Lélia Gonzalez, você cita também discursos da Viola Davis. Você tem muita coisa, muita bagagem, e isso te permite transitar em vários ambientes, permite dar palestras sobre vários assuntos, e a gente não foi acostumado a ver pretos inteligentes, a ver pretos citando grandes pensadores, a ver pretos passando por tantas áreas. Hoje você é comentarista de luta na casa, né? Você tinha esse objetivo? É algo que você também já sabe há muito tempo, já estuda, já vive há muito tempo na outra função e na sua vida mesmo? Mas assim, você está na redação, sabe? Praticamente toda semana, falando dos assuntos mais variados, falando de assuntos boleiros, e não é boleiro, né? Quem está ouvindo aqui no Curte Esporte, não é boleiro de quem faz bolo, né? Mas é de quem curte futebol, isso. Curte uma bola rolando. Mas fala também de esportes olímpicos. Você passa por muitas coisas. Eu queria saber como que foi a sua construção. Né, sua mãe é professora, queria que você falasse sobre o papel fundamental dos seus pais na construção desse Marcos, que já chegou muito pronto, onde ele queria realizar um sonho, que era a TV Globo.
Eu sempre falo que eu cito os outros, né? Eu gosto de citar os outros que sabem mais do que eu. Então, quando não sei muito o que falar, eu jogo uma frase de alguém que aí é a bola de segurança. Aí, como é que eu vou fechar isso aqui? Vou soltar uma Lélia Gonzalez aqui que não tem como dar errado. Eu vou e solto. Engraçado, né? A minha família sempre teve o costume de ler. Meu pai é professor de letras, né? Eu tive a oportunidade já adulto e ver meu pai defender o doutorado dele em literatura. É o doutor da família, meu pai. E a família, a parte de pai toda de professores, todos meus tios, tias, todos professores primários e também de cursinho e tal. Mas eu nunca gostei de estudar, assim. Posso até falar uma coisa aqui que pode depor contra tudo que eu falo. Eu não tinha o hábito de estudar, de sentar, estudar horas para prova. Eu tinha uma inteligência ali que me permitia... Cara, eu cansei de ser expulso de sala, assim, muitas vezes expulso.
Por bagunça?
Por bagunça. Eu estudei na escola particular durante muitos anos, que tinha pouquíssimos negros, sei lá, 8, 10, e todos tinham uma bolsa de estudo, né, pra estar ali, algum desconto, era meu caso. Não tinha como pagar o colégio, minha mãe não tinha como pagar o colégio, eu tinha bolsa. E era uma escola religiosa, né, uma escola de freira. Então, assim, tudo, claro que eu tinha culpa em várias coisas que aconteciam, mas tudo, de fato, era o Marcos. Eu tava nem na sala, foi o Marcos que jogou pela janela o lixo. Eu não tava na sala. Então, caía muita culpa em cima de mim. Então, eu não fui um cara muito estudioso, não era. E por essas minhas bagunças, né, que eu saía de sala, era expulso de sala, são formações que depois de um tempo eu entendi que foi um personagem que eu era, não que eu fingi, mas foi uma imagem que eu tive que adotar para não ser só o neguinho da sala, que eu, de fato, eu era, né? Cresci nos anos 90, eu era o Cirilo do colégio, sempre fui. E só que eu vi outras pessoas negras em outras turmas, depois de um tempo veio uma menina negra para minha turma, que chamavam ela de Chica da Silva, e ela saiu do colégio. Porque ela é só uma menina negra. Normal, na dela, não era... Eu jogava bem futebol, eu jogava bem vôlei, jogava bem basquete, era um cara engraçado. Então, eu fugi um pouco do só o neguinho, mas no fundo eu era. Então, eu tive esse personagem, mas eu não gostava muito de estudar. Então, qual foi, passou a ser meu castigo? Eu tinha castigos muito rigorosos.
Sua mãe é professora também?
Minha mãe trabalha em rádio.
Sua mãe é comunicadora.
É comunicadora, ela é radialista. Agora não trabalha no rádio mais, mas ela é da comunicação, assim. Agora trabalha, não tem uma coisa nada a ver com... Trabalha com música e tal. Mas eu tinha essa questão dos castigos que eu sofria. Eram castigos muito bizarros, assim, muito pesados, né? Coisa que eu vi... Nenhum dos meus irmãos sofreu, mas se eu era mais velho, eu sofri. E, tipo, ficar 3 meses sem poder jogar bola, porque eu tirei, sei lá... Saí de turma, eu tirei uns 6,5 em matemática, que a média era 7. E aí o castigo durante um bom tempo, quando eu era criança, tinha castigo de comida, que era levar pro colégio só pão com manteiga durante vários meses sem merenda. Eu acabei gostando muito de pão com manteiga, adoro até hoje, mas tinha o castigo de ler livro. Então assim, chegava em casa, você tem que me ler esse livro aí. E livros que minha mãe não tinha lido, minha mãe e meu pai se separaram há muito tempo. Não tinha lido, mas lê esse aqui, depois você me conta como é que foi o livro. Eu passei a ler vários livros. E aí, de novo, uma coisa que era um castigo virou um gosto. Eu passei a pegar gosto pela leitura de fato, né? De gostar de ler desde muito criança, muito criança. E adotei o hábito. Então, assim, eu acreditava muito que... Vou citar mal com o X de novo. De novo não, você tem ninguém ainda hoje, tá? Ele fala assim: leia absolutamente tudo em que você colocar as mãos. Você nunca sabe de onde vai vir uma ideia. Então, assim, tudo que me dava eu lia. Eu falo, cara, pode ser que eu não use especificamente isso daqui, mas vai me dar palavras novas, um arsenal diferente de raciocínio, de ideologias, variedade de pensamento e citações de pessoas que já estão fazendo coisas há mais tempo do que eu. Então eu guardo muita coisa, eu consumo e guardo muita coisa, eu tenho uma boa memória ainda. Então eu acho que esse caminho de construção de conteúdo... Minha mãe falava isso pra caramba: você quer ser jornalista, você não vê televisão, você não lê um jornal. Eu não tinha costume de ler jornal, né? E aí, lia jornal. Comprava lá, minha avó assinava lá um aquele fascículo do Globo, que vinha com sila pra juntar sila pra virar uma...
Troca enciclopédia.
Aí me entupia coleção de coisa. Algum... Tudo.
De tudo.
Selo. E aí, enfim, fui gostando. Falei, cara, eu acho que é importante eu ler essas coisas e tal. Enfim, tentar me construir o melhor possível. Eu acho que eu ainda estou em construção. Eu sei que eu quero fazer muita coisa ainda, mas realmente eu acho que essa bagagem é, primeiro, de andar em conhecer pessoas muito diferentes, andar em ambientes muito diferentes, ter me construído pessoa andando por muitos lugares, ter visto bastante coisa, mas especialmente a leitura, cara. A leitura é um hábito, assim, que eu gosto muito, e as citações é um tiro da minha cabeça, né? Eu li em algum lugar. Então, eu acho que é um pouco disso.
Então, Marcos, a gente vai começar uma série de arquivo confidencial aqui, esse
cara,
programa.
Tava demorando.
Mas é porque a gente, eu e Rafa, eu quando eu pensei de fazer
a ideia programa, foi do Matheus. Eu só vim aqui participar. Só vim aqui trocar ideia
só
hoje.
Só tranquilão.
Pra quem tá nos ouvindo, primeiro o Marcos rebateu tudo que eu falei, que eu falei, cara, a gente quer te entrevistar. Ele me chamou de maluco, falou que eu tava mentindo. Entre outras coisas que ele falou. E eu falei que não, tava pensado, já tava tudo orquestrado, faltava o sim dele. Aí quando ele, depois de muita luta, alguns minutos, ele disse o sim. Eu quis também ampliar as vozes de quem teve a voz ampliada por você. Então a gente vai fazer uma coisa muito escalonada aqui pra poder mostrar um pouco, porque é muito cômodo você falar, Rafa falar, eu falar. Acho que o impacto maior é as pessoas que podem contar essa história. Então a gente vai pro primeiro convidado especial pra dar um depoimento aqui.
Pô, que desnecessário.
E aí, irmão, muito feliz pela sua conquista, parabéns. A gente sonhou junto, cara. Você sabe que você é um irmão pra mim, você é alguém da minha família. E eu fico muito feliz por você, todas as suas conquistas. E você deve estar pensando, pô, o da Rafa, o marido dela foi mó legal. E no meu, manda um bambu, pelo amor de Deus, cara. Mas calma, calma que tá vindo aí o arquivo confidencial. Eu e o Paulo Andrade preparamos uma surpresa pra você, fica de olho aí.
Esse moleque é um personagem, cara. Que personagem, que personagem.
É teu gêmeo, teu...
Ele acredita, tá? Ele acredita nisso. Tá? Se for essa deboche, ele acredita nisso.
A gente tem que inventar um nome pra ele, né? Porque só dizer que... Ah, ele...
Que isso?
É o teu sósia. O teu sósia que deu errado é pouco. Mas olha o que ele foi atrás. Aí, ó. Conta aí um pouquinho sobre essa
gente,
boa música para crianças.
Essa
criança é você, Marcos Júlio Valentim.
Pra quem não tá ouvindo, a gente tá mostrando aqui...
É pra quem não tá vendo.
Algumas coisas que o Bangu, ele coletou aqui do passado do Marcos. Eu falei que arquivo confidencial, a gente tá cumprindo essa promessa. Tá vendo aqui uma matéria do Marcos. Pra onde foi essa matéria? O que, que você está fazendo aí, Marco Valentim?
É isso. Na matéria, né, o título é Boa Música para Crianças. E aí vem um texto que ele vai explicar pra gente. E na foto é o Marcos com uma outra criança... Que se ele conhecer, ele vai falar pra gente também quem é. E ele tá de fone. Ele tá numa imagem muito parecida do que a gente tá aqui agora. Ele tá com um microfonezinho na frente e um fone estilo concha, né? Aquele que é mais antigo do que esses que vocês só enfiam no ouvido, que não tem nem fio. É assim. Conta pra gente dessa foto aí, dessa reportagem.
Cara, que loucura. Não sei nem de Bangu tirou isso. Bangu dá um pouco de medo,
mas
tá?
Mas tá escrito aqui, ó. É do jornal O Dia, do dia 17 de fevereiro de 1999.
Eu tinha aí... 10 para 11 anos? 11 anos. O que acontece aí? 10 que eu faço no final do ano. Cara, olha só, o Bangu, ele me aterroriza, porque assim, como é, de onde ele tirou isso, não sei. Um dia, gente, ele foi até a porta da minha casa, nunca tinha dado endereço da minha casa para ele, tá? Essa é uma história muito boa.
É esse nível.
Se eu escrever com calma a história, eu vou lançar o primeiro livro em breve. Quando lançar outros livros, uma vai ser um suspense sobre o espectro que é o Bangu, a aparição que é o Bangu na minha casa. Mas enfim, cara, isso daí é o seguinte, minha mãe trabalhava na FM do Dia na época. Ela era da. Integrava a parte de produção da rádio e tal. A rádio anda, o rádio ainda era uma coisa forte, né? Ainda era valorizado. E aí eu ia pro trabalho com ela várias vezes, porque não tinha com quem eu ficar, era muito criança. O meu irmão estava no colégio, os outros irmãos estavam com as suas respectivas mães e tal. E eu ia com ela pro trabalho várias vezes, assim, de férias, né? Ela não queria me deixar solto, tem esses medos, enfim, que mãe de menino preto tem, deixar solto e tal, e aí vou trabalho com ela. Lá no FM Dia tinha uma parte da rádio que pertencia a uma outra rádio, que era uma rádio de música clássica, que tava fechando, assim, basicamente, ia falir a rádio. Eu tiveram a ideia de fazer um programa de música clássica para crianças, que era usando... Se você pegar, depois, eu fui aprender isso nessa época. Esses Tom e Jerry, esses clássicos de Mickey e tal, Pato Donald, tudo tem música clássica. Todos eles têm música clássica. Uma música no fundo que é a música clássica. Então a ideia era pegar. Aí não tinham quem recorrer, né? Pegaram o filho da Carla, que trabalhava na rádio, e a filha da Lia, que trabalhava na rádio, e deram um texto pra gente ler o texto. Então, assim, não tinha salário nenhum, só pra salvar a rádio mesmo. A gente ia lá, lia o texto, e é isso, ia pro ar. Só que aí, cara, a rádio começou a ter uma audiência maior. A gente começou a sustentar a rádio, de fato, que era uma coisa inusitada. Essa menina é Yuli, é filha da Lia. Esse negócio desse programa, minha idade está até errada ali. E a gente mentia a idade, eu acho, se eu me engano. A Yuli não tinha 8 anos, ela tinha 10. Mas, enfim, a gente ia para a rádio para fazer essas coisas. E a rádio passou a ter uma sobrevida, aí virou matéria, foi pro Futura, foram no meu colégio, me entrevistaram no meu colégio. Olha, foi uma loucura, porque assim, foi pro RJTV, porque era de fato uma coisa inusitada. Então, que loucura, eu vou gostar dessa loucura aí.
Cara, e muito maneiro assim, né, porque pra quem for assistir recortes do vídeo, vocês vão ver que entrou mais de uma reportagem. E todas falando disso. Então, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Dia, né? Tem alguns veículos de comunicação na época deram. Saiu no Jornal do Brasil. Então, é muito maneiro, assim, você contar como foi esse movimento do Marcos lá atrás, quando nem pensava em ser comunicador, né?
Embora você
já...
ainda.
Embora você já tivesse essa referência da sua mãe, né? Você tinha referências muito grandiosas, assim, na família de estrutura, né? Que aí o pai professor, a mãe comunicador, e um projeto que poderia não dar em nada, mas o carisma de Yuli e Marcos Luca Valentim fez a história acontecer.
Que loucura. Essa época eu nem pensava em ser jornalista, nem comunicação, nem nada. Mas você vê, né, como é que... Eu lembro do Futuro no meu colégio, aí tá a minha turma toda na arquibancada, assim, depois do recreio, e a escola inteira olhando, né? O que tá acontecendo no colégio? Pô, tem uma televisão aí... E eu super solto, pô, entrevistando geral com o microfone. Cara, eu até falei sobre isso um tempo atrás no meu Instagram. Como com o tempo eu fui endurecendo na questão de não tive mais tanto esses risos soltos. Comecei a ter consciência do que estava acontecendo. Parei de sorrir tanto assim. Então, mas nessa época eu estava preocupado só em aparecer na rádio lá e tal. Era uma doideira, porque eu falava, mãe, mas não estão te pagando nada? Aí a mãe, não tem salário nenhum. Só para ressuscitar a rádio e tal. E a esperança é que em algum momento eu ganhasse um dinheirinho, né, pra ir pra casa. Mas a rádio só ficou um tempo, mais tempo no ar, depois fechou.
E tem mais nesse arquivo confidencial aí.
Acho que nada melhor que sua mãe.
Ela é cara de pau. Eu passei na casa da minha mãe hoje, cara. Aí eu falei assim, eu vou lá gravar o Ubuntu. Ela, é sobre o quê? Eu falei, acho que é sobre mim, eu não queria. Não, ela, ué, meu filho, sobre você. Eu falei, acho que ela vai, perturbando, fazendo negócio, eu não quero. Ela, eu sei que você não quer. Eu falei, eu não quero, mas vai lá.
Fez o personagem, obrigada.
Caraca, que atriz, cara.
Galera do Ubuntu. Oi, meu filho, Marcos Luca Valentim. Quem te conhece agora, que acha você muito sério, muito compenetrado, muito focado, e você é tudo isso, não sabe o quanto você sempre foi comunicativo antes do mundo ir te moldando e fazendo com que você se adaptasse à realidade, né? Mas quem te conhece desde que nasceu, né? Como eu, você era uma criança muito comunicativa, daquele que chegava na escola, cumprimentando todo mundo, seu pai tinha mó vergonha, porque ele dizia que você parecia político, chegando em algum lugar, e eu achava o máximo você falando com todo mundo do colégio. Quando você ainda era pequeno, a sua madrinha morava fora, e o seu tio Sérgio veio pra cá e você foi apresentar na sua casa, ele filmou você e falou assim, não, você, esse menino é um repórter, porque você saiu apresentando a casa, o apartamento que a gente morava, né? Depois no colégio, quando você tinha uns 12 anos, você foi fazer um programa de rádio, na Rádio Opus 90, que não existe mais. Lá você fazia um programa de música clássica para crianças, era muito legal. Né? E você, por causa desse programa, foi parar no canal Futura, foi parar no RJTV, o Teatro Duarte foi te entrevistar, o canal Futura foi fazer uma matéria com você no colégio, e a produtora me ligou depois, mãe, porque eu não estava lá, né? Mãe, seu filho nasceu para ser repórter, ele saiu, pegou o microfone e saiu entrevistando todos os coleguinhas. Então, assim, eu sempre soube que você nasceu para frente das câmeras, porque você tem muito a dizer. Você também tem muito a dizer escrito, pela escrita, e você será um grande escritor, eu tenho certeza que você vai arrumar um tempo para publicar. Mas eu sempre soube que você ia ser um grande comunicador, uma pessoa que sabe que tem uma missão de passar informação, de ensinar, é meio pedante, mas de mostrar um outro lado das coisas, fazer as pessoas pensarem. Isso é o mais importante. Isso você tem. E você tem muito ainda a fazer. Eu estou muito feliz. Parabéns, porque agora você é elenco. Beijo.
Ai, que fofura. Ah,
essa daí é minha fã número um, né, cara? Essa daí, quando eu recebi a notícia que virei elenco, eu vim pra reunião, né? Não sabia qual o terror da reunião, que foi a reunião que decidiu que eu viraria elenco. Já com a expectativa lá embaixo. Falei, cara, vou tomar algum esporro que eu não sei o que eu fiz. Voltei de férias agora. Falei, mas se for uma coisa boa, eu vou ligar pra minha mãe e pra Elis, que é minha esposa, eu falo com ela só em casa. Aí saí da reunião, né? Aí tive a notícia boa, aí liguei pra minha mãe por vídeo. Comecei a falar, começou a chorar. Ela começou a chorar, ah, eu sabia, não sei o que lá. Aí eu liguei pra Elis de imediato, eu falei, cara, Elis não atendeu. Aí ela, tô com aqui no colo, não posso atender agora. Aí eu, foi até bom que eu falei que falar com ela só em casa. É, mas eu liguei pra minha mãe na hora, ela já atendeu, falei o que que era, fiz um draminha assim, ela começou a chorar e tal, minha mãe chora muito. E é a minha fã número um, realmente ela sempre acreditou na minha capacidade, assim, coisas que eu não acreditava por motivos óbvios. E eu falo muito pra ela que é a única pessoa, de fato mesmo, branca, antirracista que eu conheço, é minha mãe. Que eu conheço, né? Possivelmente tem outros, conheço mesmo. Porque senão eu não tava aqui. Eu não era quem eu sou, meu irmão não era quem ele é. Ela possibilitou que eu visse muita coisa, que eu entendesse muita coisa. Ela teve que entrar num mundo que ela não faz ideia do que é. Como é que ela vai criar homens pretos, uma mulher branca? Como é que ela vai fazer isso? Eu tenho amigos meus que também são frutos de relacionamentos interraciais que demoraram muito tempo para entender o que estava acontecendo. Porque um dos pais não sabia como comunicar, não sabia... tinha medo de apresentar a verdade, ou porque realmente não achava que estava tudo bem. Minha mãe comprou brigas que eu nunca fui saber depois de muito tempo, com outras pessoas. Eu tenho a parte da família da minha mãe, que é a família branca. E eu comecei a deixar o cabelo crescer com uns 14 anos. Eu nunca tinha visto meu cabelo, a textura do meu cabelo. E aí foi criando aquele black, né? E aí, na época, minha mãe não falou nada pra mim dessa história. Foi falar já muito tempo depois. Que o pessoal ficava, Carla, tem que cortar o cabelo da criança. O cabelo desse, tá? O cabelo enorme. Ela, deixa o cabelo dele em paz. Ele tá vendo quem ele é. Então, assim, ela permitiu ser quem eu sou. Os livros que eu falei, que eu leio e tal, a maioria que me deu foi ela. Mamãe, eu queria saber... Eu lembro de uma vez que eu falei assim, mãe, quem é Bob Marley? Aí ela trabalhava no rádio, então no rádio tinha muita promoção de sorteio de CD e tal... Tá tendo um sorteio de um CD lá, tal, que era uma homenagem a Bob Marley, ela me deu o CD. E aí eu fui ouvir as músicas do Bob Marley. Então, assim, essas pequenas coisas que ajudaram na minha construção, minha mãe teve que fazer força pra me ensinar, ao contrário do meu pai. Meu pai existia e já me ensinava. Meu pai é um homem negro, retinto. Meu pai tá ali e já me ensinava o que é ser um homem negro. Por várias situações. Mas minha mãe, ela realmente sempre acreditou em mim, cara. E eu falava, mãe, você é muito otimista. Eu falava pra ela, porque você não é eu, você não é preta, você não tem como ser otimista, você tem que ser otimista. Ela, não, eu sou otimista em você. Eu sei que você vai fazer muita coisa grande. E, então, um pouquinho de orgulho pra ela, um dia de cada vez eu vou dar, mais ainda.
E ela começa falando sobre quem te conhece agora, que vê você mais serião, né?
Sim.
E aí chegou a minha vez de citar James Baldwin, que é ser negro e relativamente consciente, é estar quase sempre com raiva. Exato. E é exatamente isso. A gente, quando tem consciência racial, letramento, tanto racial quanto de gênero, normalmente a gente está com raiva. E é muito difícil você conseguir transparecer alegria sentindo outras coisas. E botando na moda, é não tendo nenhum minuto de paz.
Exato.
Mas as coisas boas já estão acontecendo. E tem mais, né? Não, Matheus? Chama aí a próxima.
Então,
vocês estão demais, hein, cara?
A gente preparou todo um acervo aqui, já
que
falei.
Isso? Ih, homem!
Eu queria muito que você ouvisse do seu pai algumas coisas que ele...
Olha o tanto de livro que tem atrás do pai, cara.
Trouxe pra você. E já, antes dele falar, queria que você falasse bem brevemente depois também sobre essa relação de... Você tem um apreço muito grande por cultura, como você falou... Pra você. E como é que, tipo assim, se alguém já te abordou na rua ou em algum lugar pra te fazer... Pô, você falou isso aqui em alguma transmissão, alguma coisa...
Toda hora acontece. Toda hora acontece.
E eu queria saber muito de você, mas primeiro a gente vai ouvir teu pai.
Beleza. E é assim. Desde o primeiro dia, desde aquele antigo sonho que começou na Bahia, a nossa história continua. Segue, meu garoto.
Meu pai é de pouca, eu sempre falo isso, meu pai é de poucas palavras, de muitas atitudes. Meu pai fala muito pouco. Meu pai é muito, muito na dele, muito sério, muito, muito fechado. Não abre nada pra ninguém. Sofre sozinho e tal. Tem muito disso do meu pai, né? Tem muito disso, assim, de não querer me expor muito e tal. Então, meu pai falou alguma coisa, ter gravado esse vídeo já quer dizer muito, né? Ele falou da Bahia. Quem não sabe, eu fui produzido na Bahia, né? Eu sou made in Bahia. É, meus pais foram morar na Bahia, uma história louca. Minha mãe arrumou um emprego numa rádio lá em Salvador. Meu pai tava fazendo faculdade ainda, tentando lutar na faculdade. E aí eram namorados, namorico assim, pequeno. Minha mãe, ó, vamos terminar que eu tô indo pra Salvador, vou trabalhar. Aí meu pai, eu vou contigo. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Meu pai foi com a minha mãe, de maluco, pra lá. Minha mãe trabalhava na rádio. E meu pai não tinha profissão, só que meu pai é muito autodidata. Assim, muito autodidata. E ele começou a tocar violão, ele tocava violão da cabeça dele também. E escreveu um monte de bilhetinho de aula de violão. Saiu distribuindo pela cidade, se alguém quisesse aula particular de violão. Pra ter um dinheiro. Então eu parava pra tocar violão no bar, tocar não sei onde, na praça e tal, e ganhando um trocado. E aí foi dar, por acaso, numa dessas sessões de papelzinho, aula de violão pra um cara... Tinha uma empresa enorme, era filha desse cara. Meu pai teve um emprego lá, que era trabalhar numa concessionária, numa empresa rodoviária, enfim. E eu fui feito na Bahia, nasci no Rio. Eu nasci 31 de dezembro. Minha mãe veio pra cá dia 30 de dezembro, eu nasci aqui no Rio, porque a família tava aqui, enfim. Meu pai, cara, meu pai, eu já vi passando por muita coisa. É, eu vi, porque ele não fala. Eu lembro, eu vou citar um caso muito rápido aqui, quando o músico Evaldo levou mais de 80 tiros com a família, que, né? E agora recentemente foi os militares foram inocentados, também alegaram legítima defesa, não sei do que, nem armado o Evaldo tava. Eu lembrei muito na hora do meu pai, porque minha família, pai de pai, mora tudo em Santíssimo, lá em Campo Grande. E buscava, pegava, somos quatro irmãos, né? Todos homens, eu sou o mais velho dos quatro, todo preto. Ele buscava a gente pra levar pra casa da minha avó, final de semana, em Campo Grande. Botava nós quatro dentro do Palio, que é o carro que ele tinha, e ia da Brasil inteira até Campo Grande. E toda vez, se não pegasse blitz na ida, era na volta. Toda vez. E toda vez a mesma coisa. Eu no carona, meus três irmãos atrás, meu pai virava pra mim e falava assim, olha só, não sai do carro, não deixa ninguém sair. Eu vou ali e já volto. Eu trancava o carro, ele saía, eu via lá ali com os policiais, botando a mão na cara dele, metendo a mão no meu pai, falando um monte de absurdo, meus irmãos atrás gritando, batendo no vidro, eu tentando acalmar eles, eu ficava assim olhando, e meu pai volta e meia olhava pra trás pra ver onde estava o carro, se a gente tava dentro do carro, e tava lá, sério, lá dele, os caras falando um monte de absurdo, olhava pra trás, ver se tava no carro e tal, e eu assim no carro, e aí ele voltava, com o moral dele totalmente abalado, por ser esculachado sempre na frente dos filhos, aí eu falava, pai, o que eles queriam? Meu pai sempre falava a mesma coisa, o de sempre, meu filho, o de sempre. Ele nunca falou o que era o de sempre, ele nunca explicou o que era o de sempre. Eu tenho irmãos de idade diferente e cada um em seu tempo entendeu o que era o de sempre, né? Então, meu pai foi muito... Meu exemplo de homem que eu tenho ser meu pai é só mostrado. Ele nunca falou para mim, me sentou... Olha só, meu filho, o racismo é isso. Eu nunca tive essa conversa com meu pai. Nunca tive. Mas eu aprendi muita coisa vendo ele se expressar e vendo o que o corpo dele expressa no Brasil.
É até difícil voltar, né? Porque é muito disso também, mas sobre a pergunta que eu te fiz, sobre essa questão dessa influência do seu pai também, esse conhecimento que você passa, as pessoas te enxergarem assim, anteriormente você falou, que era uma coisa muito da cultura dos livros, seu pai também tinha em casa e tal. E como é que é pra você também, não, você falou isso pra mim nas primeiras vezes que eu te conheci, né? Você queria falar de esporte, mas não queria falar de esporte só pra comentar sobre racismo. Você queria falar de esporte pra falar de esporte. E como é que você se enxergado como uma referência também de cultura através do esporte? As pessoas param, te perguntam, falam das suas referências, como é que é isso?
Famoso é raro, mas acontece muito, né? Eu fico sempre sem graça. Mas, de fato, acontece. Ou não só na rua, como também na rede social, alguém me pegar uma coisa que eu falei, mandar mensagem na hora, pô, de onde você tirou? Que livro é esse? Isso é direto. Eu vi na rua, eu vi que você falou, no caso lá do sei lá, do Muhammad Ali, que frase é? Onde é que você leu aquilo ali? Qual o livro? Livro tal, isso aqui. Eu acho legal, porque me ver, é isso, né? A gente tá aqui, nós somos combinações de estereótipos. Eu sou um homem negro, tatuado, de bigode, cavanhaque, brinco, dread, com a cara fechada. Se eu me descrever, eu não sou jornalista. Aí eu tô numa bancada, falando sobre várias coisas, e a pessoa se apega ao meu intelecto, perfeito. Perfeito. Se a pessoa lembrar o que eu falei, minha produção intelectual, mais do que a imagem que eu passo, é isso. É isso. Eu não, a minha imagem tá ali propositalmente. A minha imagem é provocativa. Porque até chegar no meu cérebro, tem que passar um monte de barreira. Produzida socialmente para afastarem a nossa imagem da produção intelectual. Passa pela minha pele, pelo meu cabelo, pelo meu rosto, pela minha barba, pelo meu brinco, pela tatuagem. Aí vê que eu tenho um cérebro. Então quando a pessoa me interpela e fala, caraca, você fez um elo, fez um link de uma música que tava tocando, aconteceu isso ontem. Ontem não, sábado, hoje é quarta-feira. Sábado. Eu tava com os meninos passeando, saí do trabalho, fui passear com os meninos, um cara na rua me parou porque ele gosta de luta, tinha visto um negócio no meu Instagram que eu tinha feito um link de uma música do lutador pra falar de uma língua que é falada no continente africano. Aí ele falou, cara, foi fantástico. Então assim, pra mim, é fruto do que eu quero passar. Eu tenho uma pessoa, não muito inteligente, mas que veja que eu tenho um intelectual ali, que eu quero colocar isso à mostra, como eu falei, as pessoas se educarem pelo esporte também. Eu acho que a minha missão é muito disso.
É, e quem convive sabe, quem convive vê. E tem uma pessoa que convive muito, né, com ele, que não à toa.
Ih, meu Deus do céu.
É a grande rainha de Wakanda, é a mãe de Malik e de Akin, e é a esposa do Marcos Luca Valentim.
Aquela perfeita.
Bom, vocês o conhecem como Marcos, né? Eu chamo de Luca. Ou negro, né? Bom, falar sobre ele e a relação dele com o trabalho é muito fácil mesmo, assim, porque desde quando a gente se conhece, desde os primórdios, assim, eu sempre vejo o quanto ele se dedica, o quanto ele ama o que ele faz, o quanto, sabe, ele é super dedicado mesmo. Então, ele chegar nesse novo lugar não é novidade, assim, pra mim. Eu sabia que ele ia conseguir o que ele queria, sabe? Apesar, né, de ele nunca ter falado assim, ai, quero muito ir pra tela. Aos poucos a gente foi vendo que ele precisava disso, entendeu? O Luca é muito inteligente, ele sabe falar, ele sabe se articular. Então era óbvio, né, meio óbvio, que ele precisava estar aí pra todo mundo ver. Ele precisava, né, dividir com todo mundo todo esse conhecimento que ele tem. Eu desejo que você seja muito feliz nessa nova área, nessa nova caminhada. Que você vai ser sucesso já é um fato, né? Você, tudo que você põe a mão, tudo que você se propõe, né, a fazer, você faz muito bem. Desde o nosso relacionamento, a criação dos meninos, você se propõe a ser a melhor pessoa, você se doa para ser o melhor, né? Então, isso em todos os âmbitos, né? No profissional, quanto no pessoal. Então, dizer que você vai ser um sucesso. É até eu ficar aqui falando a mesma coisa, né? Isso é um fato, todo mundo já sabe. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de você estar onde você está. Você está sempre buscando o melhor, né? Não só para você, você pensa muito na gente, nos meninos, o melhor para todo mundo. E que você consiga realmente atingir mais e mais e mais e mais, porque você merece muito. E eu sou um pouco suspeita para falar, né? Mas eu acho que sim. E todo mundo que tá ao seu redor sabe que sim.
Falar o quê, né? Falar o quê? Isso daí... Ela falou... É porque ela acompanha o processo, né? Tipo, as minhas ânsias, as minhas frustrações, as minhas pressas, as minhas dúvidas. Por mais que eu tenha dificuldade de externalizar o que eu tô sentindo, né? Ela sabe. É isso, né? Até eu vou citar mais uma pessoa aqui. Maya Angelou, ela fala assim: esteja com uma pessoa para quem você não precisa explicar a sua essência. Perfeito. Então, cara, ela sabe por que eu me frustro, ela sabe por que eu tenho meus medos, ela sabe por que eu sou assim. Tem que ficar explicando toda hora o que está acontecendo. Claro que tem coisas que eu tenho que explicar porque ela não é adivinha, mas ela sabe. Ela é produzida da mesma coisa que eu. Então, ela sabe o que está acontecendo. E isso, óbvio que não resvala nela, acerta ela. A dedicação de estar em casa, e ela, é a mãe que ela é, coisa de maluco. Ela, para os meninos, ela é tudo para aquelas crianças. Então, ela vê como é que foi, como é que é o processo de trabalhar. Eu tô com a Elis antes de trabalhar aqui. A gente tá junto a fazer 9 anos esse ano, né? A gente vai fazer 5 de casado, 9 juntos. Então, ela viu muita coisa nesse processo, né? Ela pegou o início da minha chegada à Globo, que ela sabia que era meu sonho, até hoje em dia. Então, tudo que eu falei anteriormente da criação do coletivo, das nossas demandas, nossas agendas, nossa construção aqui enquanto população dentro da Globo, ela viu tudo isso. E ela sempre me incentivou assim: cara, você acha que tem que ser feito? Eu falo: acho. Então faz. Então faz. Faz. Mas não vai dar. Aí, uma vez ela falou pra mim assim: ela acha realmente que eu sou um herói, né? Ela falou assim: se alguém pode fazer, é você. Aí, nem lembro o que era, tá? Mas ela falou pra mim. Então, assim, eu realmente me sinto essa pessoa que ela me vê. Eu sinto quando eu tô com ela que eu sou essa pessoa. Se alguém pode fazer, sou eu. Ah, beleza, então eu vou fazer. Sempre me incentivou, sempre ter do meu lado. É minha melhor amiga, né? Como é que fala do melhor amigo? É minha melhor amiga. Eu casei com minha melhor amiga. Eu não posso ter exigir muito mais que isso, não.
E eu confesso que eu fiquei com vergonha de pedir um vídeo para uma mestra, uma dentista braba, mãe de gêmeos. Eu falei: que horas essa mulher vai gravar?
Ela gravou isso hoje.
Ela gravou hoje.
Pela roupa, eu sei a roupa que ela sai de casa.
Ela gravou hoje. E como era para ser surpresa, ela não podia gravar com você em casa enquanto você ficava com os meninos, por exemplo. Então ela gravou isso na rua.
Gravou isso hoje, foi?
É, e aí tinha uma tentativa também dela conseguir fazer um vídeo com os meninos, mas não rolou e super compreensível.
Difícil.
Mas tudo bem, porque quando você voltar para casa, eles estarão lá, os três, de braços abertos. E cheio de amor pra te dar.
Ela me inspira muito, cara. Ela já falei pra ela isso. A forma como. Eu falei, eu não tenho praxe de estudar. Ela é a pessoa mais estudiosa que eu conheço. Desde que a gente começou a sair até os meninos nascerem, ela tava sempre estudando. Sempre estudando. Agora é mestre, vai em breve fazer seu doutorado.
É isso. Mas as emoções não acabam por aqui, não.
Não é possível,
tem mais gente
cara.
Querida, especial. Agora eu trabalho aqui pra falar sobre você.
Essa aí fala pouco.
Marcos Luca Valentim, o Marco Lucas.
Que ódio, cara.
Marcos representa um grandíssimo amigo, um companheiro, um parceiro de vida, de ancestralidade, de trabalho. Fica só a primeira lacuna, porque a gente é mais que isso. Mesmo sendo um ranzinza, um senhor de 83 anos. Amo muito e desejo tudo de melhor nessa nova trajetória dele. Demorou, mas chegou. Eu tenho certeza que você vai arrasar. E eu tô pra sempre na torcida. Você sabe que eu odeio gravar vídeo, mas eu te amo. Então é isso. Beijo.
Ai, que personagem, né? A Sabrina, cara, é muito curiosa essa relação, porque em 2017 ela ia fazer o TCC dela sobre a ausência de comentaristas negros no esporte e tal. E aí o PL, né? Pedro Leonardo, que é nosso aqui também, trabalha com a gente na área de eventos. Ele falou: cara, fala, é amigo dela há muito tempo, fala com o Marcos. E aí ela mandou a mensagem, a gente gravou o TCC dela e tal, e conheci a Sabrina. Ela trabalhava em outra emissora. Beleza. Aí passou um tempo, tinha uma vaga na área, que era uma vaga para fazer o que eu fazia, que era coordenação de evento. E me pediram a indicação da pessoa. E eu falei que achava que tinha que ser uma mulher negra. Falaram: olha, você conhece alguém então? Eu falei: conheço. Tem essa daqui, ó. E aí, depois de um tempo, ela tava aqui com a gente, tá aí, arrebentando. Sassá é muito importante. Completamente louca, mas muito importante.
Sabrina Conceição, nossa parceira aqui de trabalho, que foi quem falou agora. Sabrina chegou aqui em 2020, eu me lembro, foi na pandemia. Foi 20 ou 21, acho que 20. Mas 20. Foi pandemia auge, isso. Assim. E eu era editora na época. Eu tava lá embaixo na ilha de edição. E eu vi na ilha da frente uma mulher preta com uma trança enorme, assim. E eu falei... Quem é essa mulher preta aqui? Porque, né, contando nos dedos sempre,
na edição,
de uma mão só. Pois é. Aí eu falei, na ilha, quem é e tal? Aí eu fui procurar saber, aí descobri que Sabrina era de evento, estava na ilha, não como editora de imagem, que era a minha função, mas como editora de texto. Falei, ah, então onde eu vou trabalhar com ela? Coisa boa, hoje eu trabalho ela coordenando e eu sendo comentarista, que também tá lindo. Mas tem mais aí, tem gente que é nova, acabou de chegar e muito parte desse movimento, né, Matheus? Que você falou que você faz parte, né, esse momento, esse movimento de pessoas chegarem através da diáspora lá atrás, que trouxe a Kellen para a área de diversidade e que isso fez com que a empresa começasse, de fato, uma movimentação para incluir pessoas pretas no quadro de funcionários. E, a partir de então, recebemos muitos estagiários maravilhosos e...
Que ficaram, né? Que é importante.
Ficaram,
né?
E tem esse moleque aí, cara. O moleque já chegou dando o nome dele. Nosso amigo, o estilo Alex dele.
Pô, esse moleque é bom, cara.
Alex, dá o papo.
Fala, galera do Ubuntu, tudo certo? Eu sou Alex Martins e tô mega feliz de estar em um momento importante como esse. Isso porque, pra mim, o Marcos representa a materialização de várias imaginações que eu tive enquanto moleque de dread, que lá no começo do ensino médio tentava buscar possíveis espaços no jornalismo. E aí encontrou nessa evolução do Marcos alguns lugares pra se identificar e verdadeiramente se sentir representado. E o que me deixa mais feliz dessa história é que várias outras pessoas também vão poder se sentir assim, mais um degrau que ele está passando. Ele vai continuar potencializando ainda mais caminhos por aí.
Pô, esse moleque é muito bom, cara. Esse moleque especial. Eu lembro que eu fui, tem uns 3 anos, eu acho, participar de um podcast no Futura. Ele estava como produtor do podcast, ele se apresentou e tal, me chamou. Não falou nada, assim. Tava lá e tal, a gente gravou. Quando acabou, ele falou, pô, sou muito teu fã e tal, eu vou entrar no processo seletivo da Globo em breve, não sei o que lá. Eu falei, vai mesmo, ele, vou entrar. E assim, pra quem... Você nem vê o vídeo, não precisa nem ver o vídeo. Quem ouviu sabe que ele é um comunicador, né? Que é,
exatamente.
A forma como ele se comunica, como ele fala. E assim, chegou na área que eu tava trabalhando até agora, que era eventos, e já é muito bem falado. Ele é um cara, um moleque muito proativo, muito inteligente, sabe trabalhar, entende de televisão. Pô, que bom ter esse moleque por perto, cara. Anotem o nome dele aí. Eu falo isso aqui de todo mundo. E é verdade, todo mundo tá bem aí. Lembra que eu falei da Bruninha um tempo atrás? Anota o nome da Bruninha. A Bruninha tá aí.
É.
Autoridade de automobilismo.
Autoridade.
Entrevistou Sir Lewis Hamilton. Então, anotem o Alex. O Alex é um moleque muito bom mesmo.
Curiosamente, né? Nossa última pessoa fala justamente a Bruninha.
Ela?
Vou deixar um depoimento pra você também.
Bruninha, pô, Bruninha é especial demais.
Acho que foi assim com todo mundo que acabou de chegar aqui, mas o Marcos foi uma das primeiras pessoas a me procurar. E não tem como não vê-lo como uma das principais engrenagens do que entendemos como Ubuntu aqui dentro. Ele é o irmão mais velho, ele é um amigo para as coisas mais banais até as mais importantes, e ele coloca o coração em tudo que faz e tudo que acredita. Sei que não é diferente para nenhuma pessoa preta aqui dentro, então poderia ser diferente pra mim, mas ele é uma verdadeira inspiração e eu sou muito grata.
Bruninha é muito fofo, né, cara? Eu lembro quando ele entrou aqui, foi a turma do Bangu. Ela, Bangu, Letícia. Letícia não tá mais com a gente. É, não tá mais aqui fisicamente, né? Mas continua no nosso grupo. Tá sempre lá trocando ideia. Eu lembro de quando eles chegaram, eles estavam completamente perdidos. Foi isso, é fruto do movimento, né? De essas discussões que a gente levantou durante um bom tempo. E foi a primeira turma que tinha... Eu lembro exatamente, tinha uma turma de 7 estagiários novos e tinha 3 negros. Falei, caraca, tem 3? E aí, eles estavam na redação completamente perdidos, assim. Entraram logo no pré-pandemia, né?
Sim.
Ali no final de 19. E andando, entendendo nada. Completamente... Imagina, né? A cabeça deles com formação ainda na faculdade, na Globo. E aí, eu catei eles no canto. Falei, chega aqui. A gente sentou lá na arquibancada. Me apresentei, falei quem eu era, expliquei um pouco do que, como é que era o trabalho de maneira geral. E eu falei, ó, se precisar de mim, eu sento aqui, só vir aqui. Cara, todo dia eles iam na minha mesa. Eu achava o máximo, né? Tipo, poder ajudar e tal. Todo dia eles iam lá pra falar alguma coisa diferente. Então, pô, e como eu falei, a Bruninha era... Ela só... Tem pessoas, não são todas, pessoas só precisam que você faça assim. Olha, senta nessa cadeira aqui, fala sobre isso daqui. Cara, eu... não é porque a Bruna é nossa amiga, não. Eu nunca vi, próximo a mim, alguém ter tanto conhecimento de um assunto... complexo, que é automobilismo com pouquíssima idade, como a Bruna. Eu tava na defesa dela, no TCC dela, na conclusão de curso da faculdade. Eu assisti virtualmente, foi na pandemia, eu assisti a defesa dela. Uma coisa assustadora que essa menina fala, a forma como ela reúne as ideias dela, como se organiza, muito inteligente, muito lúcida, muito à frente do que a idade sugere, e é um gênio do automobilismo. Ela sabe desde o pistão até, sei lá, pilotos famosos na década de 30, ela sabe. Ela é fantástica. Que bom que ela tá com a gente aqui.
É, e assim, a gente tá chegando no fim. E eu queria te agradecer por tudo, principalmente pela amizade. E vou fazer mais uma citação, né? Porque eu tô muito inspirada. Porque tem um provérbio africano que diz que se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai em grupo. Eu acho que se você parar para pensar em toda a sua trajetória, você vai entender por que que certas coisas demoraram tanto. Porque você estava buscando o grupo, você estava buscando o coletivo. Para você, só funcionava estar onde você está agora se você não fosse o único nesse lugar. E eu não digo o único comentarista preto da TV falando de luta, você é realmente ainda. Eu também sou a única aqui no Rio falando de futebol. A Débora Gares ainda é a única repórter aqui no Rio. A gente vai caminhar, mas é importante você ver o Diego, você ver o Lucas de Sena, você me ver, você ver a Jordana em São Paulo, você ver a Denise em São Paulo. Então, é importante você ver o Matheus, ver a Michelle Gama, sabe, ver a Sabrina. Isso tudo para você é o que faz sentido. E quem conhece você, quem tá ouvindo esse episódio, tá conhecendo mais de você, consegue entender porque certas coisas demoraram. Você tava pronto há muito tempo, mas você tava lutando pela coletividade antes de lutar só por você. Então, é agradecer e dizer para você: voa, vai com tudo, faça o que você sabe fazer. Você é inspiração. Você é extremamente inteligente, você é diferente. Você é um comunicador muito diferente, você é contemporâneo a todos os pensadores que você costuma citar. Então, obrigada pela parceria, pela irmandade, de coração. A gente tem uma vida longa ainda para comemorar. E eu sou muito feliz por poder ser amiga do Marcos Valentim, por celebrar Marcos Valentim e por... ser colega agora, né, de elenco de Marcos Luca Valentim. Obrigada, irmão.
Ah, tem que falar muito não. Olha, essas coisas. Aí eles falavam: olha, que você não chora com nada. Pô, você não vai derrubar nenhuma lágrima no casamento e tal.
Se tivesse aqui em Malik aqui, eu acho que saía. Eu acho que hoje ia ser o dia. Mas como não aconteceu, tu vai chorar em casa com eles, tá bom?
Aí ela falou assim: ó, tu vai ver, depois que eles nascerem, tu vai virar uma manteiga, vai chorar por tudo. Não virei, mas assim, de fato, com eles é diferente, mas. Eu fico ouvindo, porque às vezes a gente não tem a percepção, na verdade, do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo realmente de impacto para a gente, para as pessoas. Eu me afasto desse lugar, eu não, vocês sabem, já falei isso várias vezes, vocês sabem que eu não gosto de ficar falando de referência e tal. Mas quando alguém me para, e ouvir você falar para mim isso, essas coisas assim, aqui ao vivo, é a certeza de que eu estou fazendo uma coisa que eu acredito de verdade, assim. O Djonga fala isso numa música, né? Se cada um é um universo, quem muda uma vida muda o mundo inteiro. Então alguém que fala, você me fez, pô, salvei alguma pessoa pelo que eu falei, assim, é muito grandioso pra banalizar, sabe? Pra ser pouca coisa. Pô, eu aprendo toneladas contigo, Rafa. Eu sou muito feliz por ter você, por ter o teu parceiro, que é o Thiago Cachoeira. Eu não vou esquecer nunca as coisas que vocês falaram pra mim, a forma como vocês... transparece a amizade de vocês pra mim. Vocês são muito amigos pra mim. São pessoas que... Eu sou muito seletivo com minhas amizades. Vocês são meus irmãos. Vocês estavam comigo momento mais, pior momento da minha vida, que foi meus filhos na UTI. Vocês estavam lá, vocês foram lá. Eles tiveram alta naquela semana. É, e, pô, eu sou muito feliz mesmo. Eu lembro do Cachoeira, a gente dividindo Ilha de Edição, muitos anos atrás, Cachoeira careca ainda. Thiago era
tu
careca.
Tu é a maior referência preta dele.
Ele falou outro dia pra mim no Instagram, homem. Eu falei, que isso, é. Cara? Ele nunca falou nada disso.
O letramento racial dele veio de forma muito tardia, com a diáspora e te ouvindo e conversando com você, trocando ideia com você.
A gente passava horas na Ilha
editando. E ele é um homem preto retinto.
É.
Mas o olhar dele para o mundo... E pra mim também, que sou da categoria parda, né? Dentro do colorismo, não sou uma mulher preta retinta, sou de pele clara. Então, o olhar dele pra minha negritude e pro mundo mudou quando ele começou a participar da diáspora, ouvindo você, Renata e Aida.
Eu lembro de gente na Ilha, né? Aí eu tava já com o cabelo grande, e aí tava o cabelo raspado. Aí ele falou assim... Tinha vários diálogos engraçados, né? Vários. Ele é muito engraçado. Porra, se você sabe. Ele é engraçado sem querer ser engraçado. Você falando coisas normais, ele é engraçado. E ri de tudo, né? Você fala uma coisa, ele... tudo. E aí eu lembro de falar assim pra ele. Ele, é, mas esse negócio do cabelo, sei lá. Pô, não sei. Será que vai ficar maneiro? Eu falei, deixa, cara. Deixa crescer. Vê, se não gostar, você corta. É só o cabelo. Ele passou a deixar crescer, né?
É, ele só conseguiu porque eu comecei a transição.
Foi na mesma
época. E aí ele falou, então vamos fazer isso junto. Vamos passar por esse processo junto, porque eu quero ver como é o meu cabelo. Você precisa relembrar como é o seu, depois de 10 anos de química. Então vamos fazer esse processo
junto. Foi mágico ver vocês dois juntos fazendo
animal,
a transição também. Porque assim, pra mulher, a transição capilar é um resgate identitário. É uma afirmação identitária. Pro homem também é o cabelo. É. Muitas situações... Porque se você é preto, raspa. É simples, assim, raspa, cabelo raspado, a régua baixinho, 1 e 2, ou 0 e 1, padrão. Começou a deixar o cabelo crescer um pouquinho, começou a fazer na goa, brincar muito, Então é uma afirmação, pô, Cachoeira, então assim, vocês são, são muito especiais pra mim, são meus irmãos de verdade. Eu que agradeço pela amizade de vocês.
Cara, sempre salva pra mim a parte mais difícil que é encerrar as
coisas. Você vai encerrar, né? O programa, irmão.
Mas, assim, pro Marcos, acho que já falei muita coisa aqui pra ele, falei meu primeiro dia, mas ele é um cara que, tipo assim, eu tenho como... Mas tinha como uma referência no jornalismo e conhecendo ele, ele me abriu o horizonte para tê-lo também como uma referência também como homem, assim. Eu vejo toda hora, eu falo mais com ele sobre os filhos dele que muitas vezes sobre jornalismo, e até porque quando a gente fala de jornalismo ele me chama de maluco, mas ele é um cara assim grandioso, assim, demais. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho com ele. Eu tenho vergonha de falar que eu sou amigo dele, porque ainda me coloco um pouquinho abaixo. Mas eu tenho um orgulho gigantesco de falar que eu sou amigo dele. E trabalhar com ele, cara, é um privilégio, assim, que pra gente é muito importante. Quando o pessoal na faculdade me pergunta sobre o Marcos, ah, o Marcos é assim, assim, assado. Aí eu falo pra ele, fala que eu fico zoando, que eu fico brincando. Mas não é, é sério. E dizer que ele abriu muitas portas. Hoje tem aquele meme que tá na internet, né? O Marcos correu para que a gente pudesse andar. Acho que é um pouco disso. Se hoje eu tô aqui, e se hoje, até no meu primeiro dia, as portas que ele abriu literalmente no meu primeiro dia, eu guardo com muito carinho, eu sempre vou lembrar. E eu falei para ele que ele me trouxe mais um sonho. O primeiro sonho era estar aqui na Globo, quando eu cheguei que era possível ser jornalista do meu jeito, sem perder minhas características, sem o estereótipo ser uma barreira. Hoje meu novo sonho é poder um dia dividir uma transmissão como comentarista com ele. É um sonho que se atualizou e que me motiva. Eu sou motivado por desafios e eu espero que eu vou viver esse momento. Já estou vivendo esse momento aqui no podcast, como já vivi outras vezes. É um cara muito importante, um cara muito necessário. A gente brinca, né? Mas é um cara que, se hoje o racismo ele tem um grande adversário, esse adversário é o Marcos. Porque ele realmente ele fala. E ele mostra muitas vezes coisas que as pessoas não querem ver, mas que as pessoas precisam ver. E ele sabe falar, sabe se posicionar. Porque o que a sociedade espera da gente é que alguém apareça na televisão, apareça chutando balde, apareça falando, não, tem que bater, tem que não sei o quê. E ele mostra de maneira homogênea o porquê aquilo ali é errado, o porquê aquilo ali não é concebível. Então, você inspira muita gente, você também é um sinal de resistência, mesmo do seu jeito, mais caladão. Mas quando você fala, você é uma potência gigantesca e que hoje estamos aqui tendo esse espaço também pela sua luta.
20 de março... 2024, o Matheus falou que um dia vamos dividir transmissão.
Vamos anotar
porque isso vai acontecer.
Vai acontecer.
Você é meu amigo, cara. Você é meu amigo também.
Tenho vergonha.
Não, você é meu amigo. Aproveita que estão me amolecendo, que eu tô falando muito, tô rindo pra caramba. Acabou isso aqui, amanhã, outra, amanhã é amanhã. Volto tudo lá. Sabrina falou que eu sou Ranzino, sou um senhor. A Val, que sou Benjamin Button, que eu nasci velho. Você é meu amigo. Eu lembro da tua conversa na pandemia que você queria me entrevistar pro teu TCC. A gente falou horrores, falou horas. Eu acho que
ele estava grávida. Instagram teve que notificar pra acabar. Hã? Instagram teve que notificar pra acabar.
Teve, foi toda hora eu renovava, não sei o que lá, pra, vou abrir outra, abrir e tal. Falou muita coisa. Eu falei isso pro... Foi pra você aquele dia. Eu falei, eu me vejo muito no que tu tá falando, as coisas que você falava, os objetivos e tal. Você é acima da média no sentido de... É difícil você saber exatamente o que você quer quando você chega num lugar novo que te oferece várias possibilidades diferentes. Você tende a se perder. Especialmente quando você vem... A gente cresce apresentado apenas uma versão do que a gente pode ser. Então, acho que quando a gente tá aqui... Nós somos aqui, somos quatro, né? O Leonan tá ali também, quem não tá vendo, não vai assistir, mas tá operando aqui o nosso podcast. Pessoas diferentes, pessoas negras, com passados diferentes, com destinos diferentes, mas somos quatro versões diferentes de negritude. Então, quando você chega num lugar desse, que você vê que você pode ser outras coisas, e mesmo assim está apegado ao que você focou, isso é admirável pra caramba. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai ser efetivado, e que você um dia vai dividir a transmissão comigo ou com a Rafa. Mas tá a carocinha lá. Fala Andrade. Que ele tem isso, né?
Arroba Fala Andrade, tá aqui, galera. Vamos seguir.
Arroba Fala Andrade. Ele fala, não, porque o Marcos isso, aquilo, outro. Eu lembro que ele entrou, a gente tava sem definição de Ubuntu, né? E tal. Eu falei, cara, te acabaram de entrar. Tu quer fazer definição pra gente? Tal. Tu se garante? Ele, lógico. Meu Twitter é Fala Andrade. Eu falei, valeu. A gente foi lá gravar. Deixa eu gravar. Aí... Gravar onde? Gravar ali, que aqui atrás, né, tem uma imagem do Pelé e tem a do Garrincha. Vou gravar no Garrincha, botafoguês, sei lá. Vou lá pra trás do Garrincha. Aí vem ele, aí liguei a câmera. É teu. O moleque não deu um bom dia, não deu uma boa tarde, não deu boa noite. Matheus Andrade. Tá aqui, passando mal de rir aqui. Eu fiz um gif disso, que aí toda hora eu falei assim, ó, Matheus Andrade, ele não fala nada. Aí ele dá bom dia, fala, irmão, mano, Matheus Andrade, manda pra ele. Mas é isso, tá aí, tá no caminho, né? Fazer o quê? Né? Não chega pronto, não. Matheus Andrade. Mas obrigado, irmão, obrigado. Obrigado pelo programa, foi especial. Isso aqui vai ficar gravado no meu coração e vou deixar sempre salvo aqui nos favoritos. Vou mostrar pros meus filhos quando eles tiverem mais percepção do que tá acontecendo. Agora eles falam papai, 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 papai. Em breve eles vão saber que como as pessoas também me veem, né? Isso pra mim é muito importante, que meus filhos tenham esse registro também.
Porra, eles vão saber, mais do que
aqui.
Ninguém, eles dois vão saber quem é o Marcos Luca Valentim, o pai deles também. Galera, esse foi o episódio 131 do Ubuntu Esporte Clube. Obrigada a todos que chegaram até aqui, que ouviram todo esse episódio. De vez em quando a gente tira mesmo a sandália da humildade para celebrar e engrandecer feitos nossos, tá? E esse episódio marca isso. Então, um beijo a todos, tenham uma ótima semana a partir do dia que vocês estejam vendo, ouvindo. E é isso, o Ubuntu Esporte Clube volta em breve. Beijo a todos, tchau, tchau. Ooh.